Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. E hoje nós vamos falar sobre a mulher cristã transforma a casa em lar. Meu nome é Valdelene Carvalho.
Eu sou a Gisandra Martins e hoje nós estamos aqui com a Lorena Lima. E ela vai dizer para nós como ela tem transformado a casa dela em lar. Fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã.
A mulher cristã, ela transforma a casa em um lar. A gente sabe que a desorganização das nossas casas pode levar à desorganização das nossas vidas. Uma casa limpa e arrumada, ela nos traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de paz, uma sensação de descanso. Então a casa da gente revela quem nós somos. E edificar a casa foi uma função que o Senhor deu a nós, mulheres. E a mulher cristã, ela precisa ter contentamento, precisa ter alegria nos afazeres da casa. Porque é uma bênção termos uma casa. E essa alegria, o Senhor nos fala, o contentamento, em Colossenses 3:23, que fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então vamos fazer a nossa casa virar um lar de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, porque foi o Senhor quem nos concedeu. Lorena está aqui conosco.
Prazer.
É um grande prazer tê-la.
Prazer todo
meu. Você casou agora há pouco tempo.
Sim.
Né? Está tendo essa experiência maravilhosa de ter uma casa juntamente com seu marido.
Graças a Deus.
E me fala uma coisa, qual a diferença entre uma casa e um lar?
Quando você me fala a palavra casa, eu lembro um lugar onde tem cômodos.
Sim.
Um lugar estático, sem vida, gélido. Mas quando a gente também lembra que tem vários tipos de casas. A gente pensa, casa com piscina, casa sem piscina, enfim, são várias, de várias formas. Mas quando eu penso num lar, eu só penso no meu lar que eu construí com o meu casamento atualmente, né? E eu penso num lugar que eu anseio voltar com sentimento, acolhimento, com carinho, amor. Então, a diferença da casa de um lar é exatamente isso, o carinho e o amor que a gente deposita nele.
Perfeito. E antes de você casar, você ficou um pouco ansiosa?
Com certeza.
Né? E ia colocando as coisas na casa?
Sim, fui bem organizada, planejadora, planejei tudo. E antes de eu casar, vou contar assim, mais ou menos
pode
a minha experiência,
contar,
né? Quando, antes de eu casar, eu sempre... A minha mãe era do lar e meu pai trabalhava fora. Então, eu via minha mãe cuidando sempre do lar, da minha irmã e eu... E eu vi ela sempre cuidando com amor e carinho. Ela não reclamava de nada. Ela sempre cuidava com muito carinho do nosso lar.
Ai,
e eu já cresci nesse meio.
Uhum.
Então, eu cresci querendo casar e querendo esse lar. No meio do caminho eu tive um desvio de pensamentos, mas graças a Deus o Senhor me resgatou.
Amém.
A minha vida, transformou a minha mentalidade.
Ai, que bom.
E eu pude encontrar o amor, como você disse no começo, pela criação do meu lar.
Pois é, eu queria que você falasse para nós, nos conte como tem sido a sua experiência nesse início de casamento.
Tem sido maravilhosa. Tudo que eu planejei, às vezes no comecinho deu uma... Fiquei nervosa ali, entendeu? Para cuidar do meu lar. Eu pensei, meu Deus, tem tantas coisas para fazer, por onde eu começo?
É exatamente isso que eu gostaria que você falasse, porque no início a gente sai da casa dos pais e são tantas obrigações que nós temos com a nossa própria casa que muitas se perdem nisso,
Sim.
né? Eu gostaria de saber qual a sua experiência.
Então, eu voltei da lua de mel e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vivia na casa da minha mãe, fazia algumas coisas, mas eu não era ali a líder de cuidar da minha casa. Uhum. Eu fazia o que ela me mandava. Sim. Mas agora é eu que governo ali a minha casa nos afazeres. E aí eu cheguei da Ludmilla e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu sentei, orei, falei assim, Senhor, ilumina os meus pensamentos e é o que eu nasci para ser, né? Uhum. Deus me deu essa função. Uhum. E eu devo exercer ela com maior excelência. Então, eu sentei, organizei, escrevi. O que eu vou fazer na segunda? O que eu vou fazer na terça? Então, eu chego na quarta-feira, eu não preciso pensar, meu Deus, o que eu preciso fazer? Não, eu já cumpri minha tarefa da segunda e ali as tarefas do lar são mais leves.
Sim.
São mais tranquilas, porque eu já tirei aquele peso de mim ou das tarefas. Segunda-feira tem que fazer isso, terça-feira aquilo. Agora, todos os dias tem alguma coisa. Segunda é o dia da faxina, eu já sei que eu vou chegar. Sim. Uhum. E vou faxinar. Então, está sendo muito mais leve, graças a Deus. Sim. Tudo vai se ajeitando.
Ai, que bom.
Lorena, quantos anos você tem?
27.
Eu confesso a você que eu fico muito feliz de ouvir uma moça jovem, uhum, falar sobre esse gosto e esse apego na organização da casa, uhum, porque quando nós pensamos em falar desse assunto, é porque hoje essa função que nós, que somos cristãs, sabemos que ela é bíblica, uhum, e foi essa a primeira ordenança que Deus deixou para as mulheres, na verdade, a palavra certa não é ordenança, mas esse princípio, uhum, das mulheres cuidarem, primeiro, do seu lar, serem esposas, uhum, serem mães e serem também submissas.
Sim.
Hoje nós temos aí o feminismo.
Com certeza.
Para dizer para a mulher, você, uhum, pode ser o que você quiser, mas você não pode ser dona de casa, uhum, e você também não pode ter seu marido como parceiro, você tem que ser inimiga dele.
Sim.
É o que o mundo está dizendo. Quando eles dizem sobre casamento, que o casamento, uhum, não é bom. E a minha pergunta para você é a seguinte, você acha que é papel da mulher transformar a casa em lar?
Com certeza, eu afirmo com certeza porque está na palavra de Deus. E isso é a nossa regra de fé e prática.
Sim.
E eu trouxe até em Provérbios o papel da mulher virtuosa ali, a mulher virtuosa, e eu trouxe alguns versículos relacionados ao cuidado com o lar.
Fique à vontade.
Provérbios 31, 13 fala assim, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. O outro está no versículo 15, que é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. 21, e no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. E o 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça.
Sim.
Então, já que se a mulher é virtuosa, se é o que a gente quer espelhar e ser, que a gente quer se espelhar, ali, aqui estava dizendo. Eu trouxe 4 versículos relacionados ao cuidado da mulher com o lar. E ela, como a Val já trouxe aqui, ela faz de bom grado, ela faz com amor e carinho. Porque quando fazemos para o nosso próximo, e ele é o mais próximo de mim, é o meu esposo, nós estamos fazendo para Deus. Então, a gente tem que fazer tudo com amor e carinho. Porque Deus deu o meu lar, Deus deu para eu cuidar, para eu transformar ele em um lar. Então, eu quero esse sentimento de carinho e amor para por onde eu for, inclusive, principalmente dentro do meu lar.
Porque muitas mulheres, pegando o gancho que a Disandra falou, uhum, né, acham essa tarefa do lar um peso muito, uhum, grande, se sentem escravas, mas eu acho que elas esquecem que é uma bênção ter um lar. Se elas, sim, têm um trabalho, uhum, um lar para onde voltar,
sim,
não é?
Uhum.
Um lar para ter a sua família, multiplicar a sua família,
uhum,
né? Ter aonde deitar, recostar a cabeça e poder descansar, né? Então, não é um fardo. A gente precisa entender que existem casas e casas e casos e casos.
Uhum.
No seu caso, você não tem filho, a sua rotina é mais tranquila com você e o seu esposo,
sim,
né? E quando vierem os filhos, eu tenho certeza que a rotina de vocês vai mudar completamente. Mas se você, né, quiser, você vai colocar tudo em ordem novamente a partir da nova rotina.
Nova fase, né?
Da nova fase.
Então, cada fase da vida é um desafio novo. Então, isso. Eu casei e agora chegou o desafio de cuidar do meu lar. Isso. Aí vão vir os filhos, eu já tenho um planejamento ali. Eu já vou ver a rotina dos filhos vindo, né? Se Deus assim permitir. Então, é uma novidade. A gente tem que sempre manter esse equilíbrio, né?
Esse contentamento.
Exatamente.
Lorena, é interessante que Provérbios 31, a gente já usou ele aqui, né, Val?
Muitas vezes.
Muitas e muitas vezes. Porque ele descreve muito bem o papel que Deus requer de nós. E é muito importante nós lembrarmos que a palavra está recheada de exemplos possíveis. Deus não escreveu nada que fosse impossível para eu realizar. Uhum. Então, é totalmente possível eu ser uma mulher de Provérbios 31. Nós não estamos falando aqui de perfeição. Mas nós estamos falando aqui de excelência. Uhum. Por quê? Porque é possível. Claro que nem todos os dias eu vou estar com o mesmo sorriso, porque tem dias que eu vou estar mais satisfeita, mais feliz ou triste. Algumas situações do dia a dia vão me deixar preocupadas, mas eu recorro à palavra.
Exatamente.
E eu achei muito interessante quando você leu um versículo, não sei se foi o 7, que fala bem assim, que ela, a mulher de Provérbios, ela não temia o inverno.
Uhum.
Porque antes dele chegar, ela já tinha roupa dobrada.
Ela já se preparava.
Ela era uma mulher precavida, exatamente, prevenida. Então, a questão era, ela servia muito bem ao lar dela.
Uhum.
E servia antecipadamente. Quer dizer, o inverno vai chegar daqui a um tempo, então eu já vou aqui preparar tudo para que a minha família não sinta frio.
Isso.
E o interessante também é que um versículo fala, eu não me lembro qual versículo, mas fala que ela levantava cedo, mas ela também dava ordem às empregadas.
Exatamente.
Então, Deus não está proibindo de que a mulher tenha empregadas, tem alguém para fazer. Mas Deus está dizendo que a mulher, ela é a responsável,
sim,
do seu lar.
Uhum.
Ela pode dar tarefas, né, para quem ela quiser, mas a responsabilidade de servir ao esposo e aos filhos é dela.
Exatamente.
Exatamente. E minha próxima pergunta para você é a seguinte. Quais são os desafios que você enfrenta para deixar sua casa organizada?
Olha,
esse conta pra gente o seu segredo.
O desafio, eu acho que é conseguir remir meu tempo, né?
Exatamente.
Remir o tempo. Então, a gente tem ali um probleminha, remir o tempo.
Uhum.
E aí eu vejo as necessidades do meu lar, e eu vejo também que um grande desafio sou eu mesma.
Sim.
Porque por muitas vezes eu me pego pecando pelo excesso.
Sim.
Porque a gente já falou que ali que é o modelo de perfeição é Deus.
Exatamente.
Então, a gente busca excelência, mas a gente não vai alcançar a perfeição.
Sim, concordo.
Então, às vezes eu já me peguei assim, meu Deus do céu, isso aqui tá bagunçado. Eu já começo a ficar ansiosa e aí gera um conflito dentro da minha casa,
sim,
desnecessário. Então, a gente tem que, como cristãos, a gente deve buscar um equilíbrio.
Uhum.
E aí, por muitas vezes, eu também estou o quê? Ah, preguiça. Ah, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Mas não, é a minha obrigação. Então, aquela mulher de Provérbios, ela não come o pão da preguiça.
Exatamente.
Então, meu equilíbrio, eu tento o quê? Equilibrar entre o excesso e a falta. Meu,
sim,
desafio sou eu mesma, gente.
Sim.
Eu mesmo. E aí, é isso. E o meu segredo de manter a casa organizada é esse planejamento. Todos os dias fazendo um pouquinho e no final não vai ter aquele...
aquele peso,
aquele,
né?
Aquele peso, muita coisa para fazer. E eu tento sempre manter organizado, né? Eu vim para a igreja, tirei a maquiagem ali, já tento logo colocar no lugar.
Uhum.
Porque visualmente não vai estar desorganizado, não vai estar bagunçado.
Sim.
Então, sempre voltar as coisas para o lugar. Então, deixa mais fácil.
E o seu marido, ele colabora?
Nossa, colabora demais. Ele é muito
pra
organizado.
Para bagunça ou para arrumação?
Não, para arrumação. Ele é muito organizado, graças a Deus. Muito organizado.
Ai,
ele até
bom.
Fala, meu Deus, esse negócio é jogado aqui. Eu falo, é verdade, eu tenho que guardar. Graças a Deus, isso me ajuda muito.
Isso é muito importante quando a gente entende que é o nosso papel, a nossa função, mas se é possível para o marido, ele também pode colaborar.
Com certeza.
Porque isso é parceria, né? Exatamente,
uhum,
isso.
Casamento é parceria.
Com certeza.
Exatamente,
com certeza.
É parceria. E o legal que você falou é que como você já tem programado os dias da semana que você vai fazer, uhum, os trabalhos a desempenhar,
uhum,
no final de semana você consegue dar total atenção para ele. Vocês podem programar,
sim,
um programa, programar um
exatamente,
programa, né? ou ficar à toa, porque é muito saudável. Uhum. E o Senhor também fala do descanso. O descanso também é importante. Uhum. A Bíblia fala que nós temos que trabalhar, mas nós também precisamos descansar.
Descansar, com certeza.
O interessante também que você falou é sobre o equilíbrio, não é? E a geração de conflitos em relação a isso. Uhum. Então, a mulher, ela precisa ter muita sabedoria, porque verdade. A maioria dos maridos são bagunceiros.
Uhum.
Sim.
Né? Vamos ser bem sinceros
aqui.
Bom,
o meu é um pouquinho, tá?
O meu também é um pouco. Sim. Então, eu já cheguei em uma fase do casamento que eu brigava. Não põe, não deixa aí, não deixa a toalha molhada. Põe a roupa suja no cesto. Aí, quer dizer, aquilo vai desgastando, verdade, infelizmente, acaba desgastando as pessoas, uhum. o relacionamento, você fica chateado com ele, ele com você. Então, nós precisamos, sim, achar o equilíbrio,
exatamente.
Né, para não ser também tanto e nem tão pouco. Exatamente. Não deixar a casa um caos, uhum. e nem deixar aquela a casa que você não pode desfrutar dela.
Não tem vida também, porque a gente... eu tenho alguns casos que a pessoa não cozinha dentro de casa, porque não quer bagunçar. Mas eu tenho prazer de cozinhar, sim. e depois eu vou arrumar. Sim. Mas cozinhar...
Dar amor, né?
Afeto, amor, carinho naquele alimento. Então, eu tenho muito prazer mesmo em fazer isso. Eu amo cozinhar. Então, eu faço com amor, cozinho, e depois faço assim, agora é hora de organizar. Aí eu passo cheiro na casa toda e tá tudo bem. Essa vida dentro da nossa casa, uhum. né?
E as pessoas precisam se policiar para esse equilíbrio também, né? Para que não haja esse problema de discussões, uhum. e não deixe a casa também uma desordem. Porque eu particularmente, não consigo descansar na desordem.
Nem eu.
Inclusive, lá no meu escritório, a minha sala precisa uhum. estar arrumada para que eu possa funcionar. Uhum. Né, o ambiente que eu estou precisa estar arrumado. Tudo bem que eu devo ter algum problema.
Não, eu acho que
organização vale.
Mas eu preciso ser organizada, porque eu convivo com uma pessoa desorganizada.
Uhum.
Então, eu preciso ajudá-lo, uhum. e não reclamar, ajudá-lo, né, e deixar as coisas de uma forma mais fácil possível para que não haja total desorganização. Né?
Sim.
Mas vocês tocaram num ponto muito importante, que também é muito importante nós falarmos, que nós precisamos ser organizados, porque Deus é organizado. Exato. E intencional. Então, uhum. e muito da bagunça de que existe no lar, sujeira e desorganização, vai muito do que está dentro de nós.
Muito.
Foi, né? o que eu falei no início.
Exatamente.
Né? Reflete uhum. muito o que você...
Sim. Nosso interior.
Então, nós precisamos trabalhar isso também.
Uhum.
Que a nossa casa precisa ser o espelho daquilo que nós almejamos, né? Mas, Lorena, eu vou te fazer uma pergunta que nem está aqui, mas uhum. eu anotei. E antes de você casar, você já tinha consciência desse papel bíblico que a Bíblia destina para a mulher?
É o que eu falei. Eu casei e cresci... Não, na verdade, eu cresci vendo minha mãe sendo Sim. dona de casa Sim. e meu pai trabalhando fora. Esse é um acordo deles, nunca chegou em discussão, estava tudo Sim. tranquilo. E aí eu entrei na faculdade. Aí a minha mente começou a bagunçar. Aquele feminismo
Sim,
chegando...
Sim.
Estudei em faculdade federal, né? Uhum. Minha faculdade, meu mestrado foi federal. Então, lá eu acho muita influência disso.
Tem.
Então,
estudei
também lá. Feminismo e... Nossa, aí eu falei assim, eu quero ser uma cientista, eu só vou parar quando eu for PhD. Eu tinha essa mentalidade, não queria saber de ninguém e era só estudo, só estudo e só estudo. E aí chegou um momento em que eu encontrei uma pessoa, que foi até uma amiga minha, e ela começou a falar algumas coisas sobre relacionado à mulher mesmo, à virtude. Eu falei assim, nossa, realmente, está fazendo sentido para mim, uhum. você entende?
Uhum.
Então, eu cresci no lar cristão, mas a esse ponto do que era mulher virtuosa chegou em 2019, talvez,
uhum.
nesse ponto. Aí, depois, eu conheci o João Pedro, entendeu? Meu esposo.
Sim.
E aí, a minha mentalidade foi mudando. E aí, eu fui começando a ler livros e livros e livros e entender ao meu valor em Cristo, porque eu não via valor na dona de casa. Inclusive, eu até pedi perdão à minha mãe. Falei assim, mãe, eu não via o valor que você tem. Eu não vi o valor que você tem. E hoje eu vejo a importância da mulher no lar. A importância...
É como se a casa não funcionasse,
exatamente,
né?
Ela que dá alegria. Você vê, quando uma mulher está estressada, a casa fica assim...
Estressada,
exatamente. Mas ela que dá o tom da coisa. É. Ela que dá alegria. Então, ela faz tudo com otimismo. Tudo bem que vai ter um dia ou outro que não vai estar legal.
Tem os dias ruins.
Mas isso não pode ser contínuo.
Uhum.
E a gente tem que buscar essa alegria. E aí, eu respondendo, não, eu casei já com essa mentalidade do que eu queria ser essa mulher excelente. E também... que eu consegui alcançar essa visão porque eu entendi o meu valor em Cristo. Eu consegui
Lorena,
ir.
Esse foi o ponto principal.
Exatamente.
Não, a mulher não entende.
Não entende.
Lorena, o interessante, você tocou em dois pontos cruciais para esse entendimento. O primeiro, quando você entrou na faculdade, você não se deixou se perder. Você não permitiu que você se perdesse,
uhum.
Porque acontece, sim, com muitas jovens que chegam na faculdade, são muitos pensamentos, muitas informações, e elas acabam esquecendo de todo aquele ensino que aprenderam na igreja, porque nós estamos falando de mulher, uhum, cristã, e muitas vezes esquecem dos exemplos que tiveram, como foi o caso da sua mãe.
Uhum.
E nós precisamos colocar no nosso coração que a satisfação que a mulher precisa ter é no papel que Deus determinou para ela.
Uhum.
A Bíblia não impede que eu seja muito bem-sucedida, a Bíblia não impede que, uhum, eu ganhe mais do que meu marido, que eu trabalhe, mas a Bíblia diz que o meu contentamento precisa ser nas coisas que Deus determinou para mim. Então, muitas vezes, as frustrações que as mulheres encontram aí fora ou encontram na vida gente, eu estudei tanto, por que que eu não ganho tanto?
Eu cheguei nesse pontinho aí. Eu fiquei assim...
Conta pra gente.
É exatamente isso. Eu falei assim, meu Deus, eu fiz mestrado. E agora eu... E mais engraçado que hoje eu vejo o meu mestrado e falo assim... Muitas vezes, ainda tem esses pensamentos que rodeiam a minha mente. Ah, eu só vou ter valor se eu tiver um emprego. Com certeza eu posso ter um emprego. Mas o meu foco não é o principal. E os meus amigos ali da faculdade sempre estão assim, fora do país, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, poderia ser eu. Mas não, eu estou no meu lugar excelente, no lugar que Deus me determinou que eu estivesse. Então, muitas das vezes, ainda passa, pode passar na minha cabeça esse descontentamento, mas eu tento voltar os meus olhos porque é precioso e importante.
É.
Então, é difícil, mas não é impossível. Tudo é possível nesse contexto.
E também a gente entender que, se nós estamos fazendo nosso papel, você estudou,
uhum,
você... foi atrás dos seus sonhos naquilo que a Bíblia descreve, uhum, até onde você pode ir, mas também achar esse equilíbrio que o contentamento é naquilo que a Bíblia descreve. Porque, uhum, as frustrações das mulheres, como eu falei anteriormente, é porque, não, eu estudei, então eu preciso da minha carreira.
Sim.
Não, eu estudei muito, então eu preciso ganhar tal. Não, eu estudei muito porque meus amigos, é o que você falou, uhum, eles estão fora do país. Mas será que é isso que Deus tem para você? Será que é isso que, uhum, Deus tem para mim? Muitas e muitas vezes, eu trabalhei muito tempo antes de casar. Depois que eu me casei, eu trabalhei somente 3 anos. E veio a vontade de ter filho e tudo, então eu parei um pouco, porque financeiramente tornou-se possível,
uhum,
eu parar um,
uhum,
pouco. Mas eu sempre senti a vontade assim, eu acho que eu vou me sentir mais útil se eu voltar a trabalhar. Mas eu pensava assim, eu já não estou tão novinha, porque, uhum, eu não casei tão novinha. De repente, se eu voltar a trabalhar, eu não vou ter... conseguir realizar o meu sonho, que também era ser mãe.
Uhum.
Então, depois de ter filho e tudo, eu ainda achei assim, aí eu acho que eu posso ser mais útil fora. Mas hoje eu entendo que Deus me deu essa condição porque Ele me queria dentro. E hoje eu vejo o meu papel, uhum, conduzindo o meu filho, que eu tenho a oportunidade de sempre estar ali com os meus olhos nele.
Sim.
Claro que Deus também me daria condição, se eu estivesse trabalhando, de estar com os olhos nele. Mas eu vejo isso como um privilégio também.
Com certeza, então, a dádiva.
A quinta pergunta, você já até respondeu. Eu vou para a sexta. E a, na verdade, a sétima pergunta, né? Uhum. Você acha que Deus é organizado? A primeira.
Com certeza.
Onde na Bíblia identificamos essa característica de Deus?
Com certeza. Não tem ninguém mais organizado do que o nosso Deus.
Concordo.
A gente já falou aqui várias coisas.
Sim.
E vemos desde Gênesis, Deus cada dia fazendo na criação do mundo.
Uhum.
Vemos também que ele dá ordem a Adão a dominar e dar nomes aos animais.
Sim.
Gente, se isso não é organização, o que é?
Exatamente.
Em toda a Bíblia, no tabernáculo, todo mundo lá tinha uma função determinada das normas de Deus para seguir. Então, toda a Bíblia, desde Gênesis, vemos Deus, um Deus organizado. E eu até coloquei também em 1 Coríntios 14:33, que diz o seguinte: pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz.
Uhum.
Ele é um Deus de paz.
Exatamente.
E ele dá a ordem em meio ao caos.
Exatamente.
A gente canta até um louvor aqui na igreja. Quem dá a ordem em meio ao caos é Deus. Então, Deus é um Deus organizado, com certeza.
Completamente. Desde Gênesis 1, que o mundo estava completamente... Uhum. O mundo não, né? Tudo estava sem forma e vazio, não existia mundo ainda.
Uhum.
Ele criou do nada. Eu sempre gosto de lembrar muito disso, de frisar, que Deus não criou nada a partir de um protótipo. Ele criou tudo
a partir do nada.
Do nada. E hoje eu estava lendo Gênesis e em todos os dias ele determina algum tipo de organização que ele ia fazer para aquele determinado dia, do dia primeiro. E enfim, eu quero ler para finalizar já.
Finalizar, né, Val? Uma pena,
Uma pena. Mas aqui eu quero ler. Eu achei muito interessante por que essa expressão de Gênesis 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Deus poderia ter colocado em algum outro lugar, mas eu achei interessante que ele inspirou o escritor, e talvez na tradução tenha ter ficado assim, justamente porque indica que Deus ele é ordenado, ele tem um lugar exato para cada coisa. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. E também colocar no nosso coração que nós não estamos aqui aleatoriamente nem por acaso. Existe uma organização de Deus para que tudo isso aconteça, para que nós estejamos aqui neste determinado tempo, nesse 2024, e que ele nos escolheu para isso, para que nós falássemos como ele é perfeito em tudo, na organização, em colocar, como você disse, ordem ao caos, e nos conduzir aqui nesse papo tão gostoso e trazer muitas informações bíblicas para muitas mulheres que, mesmo na igreja, Val, às vezes ficam um pouco descontentes e, às vezes, não colocam o sentido em que a palavra ela é útil para nós no decorrer de toda a nossa vida, mas para toda a nossa vida. A Bíblia não só nos orienta no sentido sentimental, mas, desde o meu nascimento até o fim da minha vida, em qualquer área, a função da Bíblia é me ensinar como eu vou conduzir a minha vida.
Sim.
Né?
Eu só queria deixar último versículo.
1
Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, que até no nosso lar a gente faça para a glória de Deus. Arrume o nosso lar para a glória de Deus.
Exatamente.
É muito importante. Quando a gente se lembra disso, eu acho que fica até mais leve.
Sim,
porque
fica,
a gente está fazendo para o grande Criador de todas as coisas.
Amém.
Que dá ordem e dá paz e dá calma ao nosso coração. E que nos faz valiosas nele.
Sim,
porque
exatamente.
Somos valiosos em Cristo. Muito obrigada.
Foi muito bom tê-la aqui.
Verdade.
Ai, prazer.
Foi um assunto gostoso e que as mulheres precisam ouvir, porque elas têm o seu valor. Mesmo que elas não trabalhem fora, o valor dela é inestimável dentro do lar. O Senhor a fez assim.
Sim.
Né?
Verdade.
Muito feliz.
Então foi muito bom tê-la aqui, bater esse papo gostoso.
Muito obrigada.
E a gente espera que você volte outras vezes, né?
Vai ser um prazer.
Gente, infelizmente, como a Val falou, nosso programa, nosso episódio hoje acabou. Mas curta, compartilhe, envie esse link desse episódio para alguma amiga sua, para alguém da sua família, e nós nos vemos numa próxima. Tchau!